Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Começa agora mais um Baixada Notícias nas ondas do seu rádio. Na mesa redonda de hoje, o tema discutido será o crescimento da igreja evangélica no Brasil e principalmente das vertentes menores dela. Para isso, contamos com a presença do pastor Giuliano Lettieri Coccaro, da Igreja Presbiteriana Jardim da Oração. Também em nossos estúdios está o professor de PHC da Universidade Católica de Santos, Cláudio Scherer da Silva. Para completar a mesa, o pastor Sérgio de Oliveira Alves, da Igreja Evangélica Cristã Moriá, e o seminarista Felipe Sardinha Bueno, do Seminário São José. Antes de iniciarmos a mesa redonda, vamos explicar de onde vêm as duas principais religiões do Brasil, os católicos e evangélicos. O protestantismo surgiu no século XVI na Europa, com o monge Martinho Lutero, que protestou, daí o nome protestante, contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. O movimento acabou culminando na criação de uma nova religião. Com isso, surgiu o protestantismo. Agora voltando ao presente, mais exatamente aqui no Brasil, o catolicismo sempre foi religião dominante no país. Contudo, ela veio perdendo espaço nos últimos 150 anos, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Porém, na última pesquisa realizada pela Fundação, após um século e meio de queda, houve uma estabilização do número de católicos no país. Na década de 70, os católicos eram 92% da população brasileira. Já no último censo, nos anos 2000, os brasileiros que se declaravam católicos caiu para 74%. Já os protestantes subiram de 5% para 16%, um aumento de mais de 200% nos últimos 30 anos. Agora, para dar início ao debate, apenas mais uma informação. Ainda segundo essa recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o número de brasileiros que se declaram católicos praticantes é de 20%, quase que o mesmo número do que se dizem evangélicos, que é 16%. Primeiro, boa noite, pastor Giuliano. A nossa pergunta seria o seguinte: o que causou esse crescimento tão rápido dos evangélicos no Brasil nessas últimas décadas?
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizá-los pela forma como vocês estão analisando o fenômeno religioso no Brasil. Eu vejo que hoje existe um preconceito muito grande em relação à mídia, à cobertura religiosa no Brasil. E vocês estão buscando fazer isso de uma forma isenta, e por isso que eu gostaria de parabenizá-los. Nós podemos nos reportar aí para a Marcha para Jesus, tão controvertida, e a única manifestação midiática em relação à Marcha para Jesus foi a da Folha de São Paulo, a maior, né, que saiu até em primeira capa, e foi uma cobertura bastante tendenciosa. Se mostrou a grande massa evangélica, né, praticamente 4 milhões de pessoas, segundo dados dos próprios organizadores, 1 milhão de pessoas para PM, mas foi um evento muito grande. Não estou aqui justificando ou defendendo a Marcha para Jesus, mas o que se defendeu, o que se valorizou, supervalorizou no evento, foi exatamente a defesa que o senador Marcelo Crivella fez do casal Hernandes. Então, eu tenho visto que não existe uma forma correta, uma forma isenta da mídia brasileira enxergar o fenômeno religioso. E com respeito ao crescimento, eu vejo alguns fatores determinantes. Primeiro, a estratégia comunicacional das igrejas evangélicas no Brasil. Hoje você vê uma abordagem interessante das igrejas, porque as igrejas começaram a responder aquilo que a população gostaria de ouvir. Então, diferentemente de outras religiões, né, e eu cito inclusive a católica, a igreja evangélica no Brasil, a igreja protestante no Brasil, ela buscou atender às necessidades da pessoa humana. A nossa sociedade é extremamente individualista, é uma sociedade materialista, é uma sociedade vazia existencialmente e fundamentalmente niilista. Ou seja, nós não temos a salvação, nós não temos um significado na nossa vida, tudo leva a nada e não a salvação. Então esse homem moderno, foi construído sobre um fundamento extremamente existencialista e um fundamento extremamente angustiado. Então as igrejas hoje vieram atender essa demanda de um novo homem. Agora eu discordo da metodologia assumida por essas igrejas, pelo crescimento massivo dessas igrejas. Por quê? Porque hoje existe um conceito de felicidade ditatorial. Então você tem que ser feliz agora. Você não pode ser feliz amanhã. e a felicidade hoje é estritamente baseada em questões materiais. É uma fé, de uma maneira aí extremamente paradoxal, é uma fé materialista. Então, eu sou feliz à medida que eu tenho alguma coisa, à medida que eu conquisto alguma coisa, à medida que eu tenho prosperidade. Então, a minha fé, ela é um instrumento, é um meio pelo qual eu me apropio da própria felicidade. Um outro fator, eu vou colocar três fatores aqui rapidamente, é o crescimento midiático das igrejas. Então, as igrejas assumiram uma liderança no campo midiático brasileiro extremamente forte. Foi um crescimento vertiginoso, principalmente nas três últimas décadas, que ultrapassou, como foi veiculado na penúltima revista Carta Capital, ultrapassou já a própria Igreja Católica. Então, esse crescimento massivo, vertiginoso, da Igreja Evangélica no Brasil causou e tem causado também o crescimento de adeptos da fé. Uma outra coisa que eu gostaria de citar é a religião à la carte que nós vivemos hoje. Então, você tem duas questões que parecem ser contraditórias, mas não são. Você tem a questão da morte de Deus, que foi preconizada por Nietzsche, e realmente isso tem acontecido na mentalidade moderna religiosa. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão desacreditando da religião institucional. Então esse é um perigo também bastante grande.
Certo, certo. Agora, boa noite, pastor Sérgio Oliveira Alves. Aproveitando esse gancho que o pastor Giuliano nos passou, a gente sabe que a Rede Record é uma televisão evangélica, entende, da Universal, e a Globo, teoricamente, é católica. Você acha que essa rivalidade que ambos estão criando acaba sendo bom para o ponto de vista dos fiéis? E será que isso no futuro, de repente, não pode causar uma rivalidade tão grande que não que chegue a um ponto como chegou a Irlanda do Norte e as Irlandas, mas que possa causar um conflito no futuro?
Boa noite a toda a mesa, boa noite a todos os ouvintes. Eu não creio nisso e eu vou te dizer por quê. Na realidade, se você vê essa guerra que acontece entre a Globo e a Record, na realidade é uma guerra por dinheiro e por audiência, não é uma guerra por ideologia. A ideologia ali já foi embora faz muito tempo. Na realidade, eles estão brigando por audiência. A Record hoje se tornou uma rede tão comercial quanto a Globo. Então, ninguém está brigando mais por católico ou por protestante. Eles estão interessados no dinheiro e na audiência, só isso. Eu não creio dessa forma, isso nunca vai acontecer.
Certo. Agora, o professor de PHC... Uma perguntinha, professor. Do ponto de vista estudioso sobre o assunto, o que você acha que causou esse crescimento evangélico no país?
Acho que primeiro a gente precisa definir uma coisa. Uma coisa é religião, outra coisa é igreja, né? Então, igrejas, por exemplo, religião. É budismo, cristianismo, xintoísmo, judaísmo. Isto são religiões. Igrejas são todas aquelas que estão dentro dessas religiões. Então, quando a gente fala assim, uma religião católica, uma religião protestante, uma religião evangélica, isso não é errado. São igrejas cristãs, todas elas, pertencentes à mesma religião, porque acreditam, pelo menos tem alguns denominadores comuns ali que nos unem, né? Ou que unem estas igrejas. Então, todas as igrejas cristãs estão dentro do cristianismo, né? Então, não é uma guerra da religião católica contra a religião protestante, né? Então, acho que é uma questão que tem que ficar clara. Definir bem esses termos aí, porque gera certa confusão. Agora, o fenômeno ele vem na história do país, né? Nós temos, primeiro, um país agrário, né? E, claro, um grande predomínio da Igreja Católica, né? Desde que aportou a primeira caravela aqui em São Vicente, já desceu padre aqui, né? Não é à toa que as rodovias aqui têm tudo nome de padre, né? Anchieta, Manuel da Nóbrega e por aí vai, né? Então, este peso da Igreja Católica é inegável na história do Brasil. Claro que depois de toda a questão protestante da reforma, a Igreja Católica também vai contra Martinho Lutero e sua reforma, e fortemente, até com a questão dos jesuítas, e um Brasil agrário. Nós temos aí no século XX um Brasil que começa a se modernizar, começa a vir para a cidade, né? O advento dos meios de comunicação, esse inchaço também, que nós vemos dentro da cidade, este desencaixe da vida comunitária. E aí a Igreja Católica, eu acho que ela entra numa crise, né? Porque ela não consegue responder claramente à necessidade deste mundo moderno, pós-moderno, extremamente de cidade grande. Então nós vamos percebendo que estas igrejas vão preenchendo nichos, né, que a Igreja Católica até então preenchia, né? E vão dizendo, respondendo como disse o pastor Juliano ali, as necessidades de presença, de sentir-se comunidade, de sentir-se acolhido, de sentir-se pertencente a um grupo. Vejam, este povo que vem dessas cidades do Nordeste ou de outros lugares do Brasil para cidades grandes, são pessoas que estavam encaixadas dentro de todo um predomínio de um grupo social. De repente chegam na cidade sem identidade, sem carinho, e onde que elas vão encontrar isto? É nas igrejas, nos espaços de comunidade, né?
Agora a repórter Sheila de Oliveira vai fazer uma pergunta para o seminarista Felipe Sardinha Bueno, do Seminário São José.
Primeiramente, boa noite para todo mundo. Felipe, eu queria saber o que você acha que o principal fato da Igreja Católica perder tantos fiéis nas últimas décadas foram os antigos paradigmas do século retrasado que foram mantidos inalterados, basicamente.
Então, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, boa noite à mesa. Eu não concordo com essa visão porque muitos desses paradigmas, até então, que a Igreja sempre defendeu como parte de sua doutrina, eles são também muitos elementos de outras igrejas cristãs. A Igreja Católica, quando se apresenta a partir de certos paradigmas, ela deixa clara a sua posição a partir dos valores cristãos que ela não abnega. Então, por exemplo, algumas questões como a castidade, a vivência da sexualidade antes do casamento, o divórcio e outros elementos, ela não parte simplesmente de uma voluntariedade doutrinária papal, mas a partir dos seus princípios cristãos. Então eu acredito que isso não foi, em primeiro momento, aquilo que levou a muitos católicos a deixar a igreja, mas muitos desses católicos, que na verdade não eram católicos de fato, mas que apenas possuíam um batismo como imersão na catolicidade e não vivenciavam a sua fé. E como consequência disso, também com o crescimento de outras religiões, houve uma aderência dessas pessoas às outras religiões. Então, isso é fato hoje no Brasil. Observa-se que não somente, claro, a Igreja Católica em questão absoluta diminuiu, mas em questão relativa aumentou, porque as pessoas hoje que são católicas de fato vivenciam muito mais a sua fé do que anteriormente, onde o catolicismo era simplesmente algo preceitual, algo simplesmente baseado nos sacramentos e simplesmente isso.
Obrigada.
Agora, pastor Juliano, uma pergunta. A gente nota o seguinte, ultimamente, um crescimento muito grande das igrejas evangélicas menores. A gente pega a Avenida Pedro Lessa, tem várias igrejas pequenas, de nenhum segmento grande, como a Universal. E o que é necessário para a gente abrir uma igreja evangélica? Então, olha, antes do pastor Guilherme responder essa pergunta, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do debate sobre o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Agora, Juliano, o que então é necessário para a gente abrir uma igreja evangélica aqui no Brasil?
Com toda a sinceridade, nada. Basta-se um lugar, uma pessoa que se auto-intitula e denomina pastor, um microfone na mão e o poder, às vezes, de enganar as pessoas. Então, eu analiso esse fenômeno religioso como uma brecha na nossa Constituição. Se nós tivéssemos uma Constituição que prezasse pela uma abertura séria de igrejas, nós não teríamos essa explosão, esse crescimento tão assustador, se assim eu posso chamá-lo, de uma forma até pejorativa, de várias igrejas. Eu entendo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem contextualizado aqui para o nosso ambiente. Houve um acordo entre Brasil e Vaticano que muitos não veicularam, muitos não trataram. O único veículo de comunicação que tratou com pouca propriedade foi o Estado de São Paulo, que o colocou no seu editorial, uma análise bem superficial do Acordo Brasil-Vaticano. que acontece? Nesse acordo, existe uma cláusula, um artigo, que mostra e que coloca as igrejas, inclusive a católica, né, mas várias outras igrejas, porque a semelhança desse acordo Brasil-Vaticano foi elaborada uma outra lei chamada Lei Geral das Religiões, que é um acordo exatamente igual ao acordo Brasil-Vaticano. E essas igrejas, aquelas igrejas que se intitulam igrejas, têm isenção, por exemplo, de impostos e têm uma série de benefícios. Então, eu digo para vocês que não são religiosos, não são evangélicos, não são católicos. O dinheiro público, que é dinheiro meu e seu, será utilizado e revertido para compra, por exemplo, de propriedades protestantes ou católicas. Isso, na minha opinião, é um grande absurdo e fere a laicidade do nosso país. Então, vocês já ouviram falar em pequenas igrejas, grandes negócios. Atualmente é exatamente isso que acontece, né? Então, pequenas igrejas, grandes negócios, é por isso que a igreja tem crescido tanto no Brasil. Agora, existem igrejas sérias, que são pregadoras do evangelho, que prezam pela seriedade bíblica, que cuidam das pessoas, que não mercadejam a fé, que não barganham com Deus. Essas igrejas precisam ser valorizadas, porque elas fazem parte, como o padre disse, da própria cultura do povo brasileiro. O nosso país é um país laico, mas o nosso país não é um país ateu. Então nós temos que olhar para a religião com esse ponto de vista. Abrir mão do que hoje se tem na mídia brasileira, que é um laicismo militante, é um dogmatismo totalitário. Quando a igreja vai se pronunciar a respeito de alguma coisa, ela é censurada, e eu acho que nós temos que resgatar essa simplicidade do evangelho que tem em várias igrejas, inclusive pequenas e também grandes.
Ah, entendi. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Sérgio. O que o senhor acha sobre essa... digamos assim, banalização, não está havendo uma banalização das igrejas, tendo uma em cada esquina, três em cada esquina? O que o senhor pensa sobre isso?
Olha, igreja é fácil de abrir, como nós acabamos de ouvir. Só que você tem que prestar atenção em um fato. Infelizmente, devido à liberdade religiosa que você tem no país, infelizmente eu digo porque gera esse fato, não porque haja liberdade, tá? O que acontece é que qualquer pessoa pode realmente abrir uma igreja. Agora, o que você precisa para abrir uma igreja e manter é um povo. Infelizmente, o nosso povo, já por tradição, não gosta de aprender. Porque se as pessoas conhecessem a verdade acerca do evangelho, a verdade daquilo que está na palavra de Deus, muito pouca gente entraria em certos locais. Tá? Porque as pessoas elas apoiam a sua fé no conhecimento de outro. E isso é errado. As pessoas deviam buscar, conhecer o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim, ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá. Infelizmente, muita gente tem pregado um evangelho falso por aí. Um evangelho que é baseado em que você tem, você pode. Você é feliz e você é abençoado. O que é uma grande mentira. Porque quando você vai conhecer a palavra de Deus, você vai descobrir que grandes homens de Deus não tinham nada. Também não prego a pobreza, não é isso que eu estou falando. Uhum. Mas o fato de você ter ou não ter não significa nada. A verdade é, a única coisa que o homem deveria ter para poder verdadeiramente viver o evangelho de Jesus Cristo é ter comunhão com Deus. Tá, o resto certo. É só consequência.
Então isso acabou sendo mais um, digamos, uma forma, muitas vezes, de algumas igrejas de visar o lucro. Até porque não tem, o dízimo é uma das poucas coisas no país que não tem imposto nenhum. Então ele acaba indo direto e não tem controle. Quem controla basicamente é a própria igreja, né?
Dá licença, deixa eu fazer um comentário. Como eu ia falar agora, muitas igrejas evangélicas, preconceito ou não, são vistas hoje como empresas, exatamente por essas doações, por esses dízimos que muitas vezes extrapolam. E eu queria perguntar, o que o senhor acha disso? Qual é o grande interesse? Como que é feito o pagamento do dízimo?
Vamos deixar uma coisa clara. Dízimo é uma coisa bíblica. E a Igreja Católica também aceita o dízimo. Se você for entregar 10%, é bíblico. Não é a questão do dízimo, mas a questão do qual é o objetivo final de quem dirige cada uma dessas igrejas. Se você pega o dízimo e usa com o propósito para o qual ele foi criado, para que haja sustento na igreja, para que você possa manter a igreja, nada contra. Você está ajudando pessoas. Eu conheço pessoas, eu trabalho com pessoas dentro de igreja que iam tentar o suicídio. Eu os conheci e tomavam um remédio controlado, gente. Hoje a pessoa não usa mais nada disso, não pensa em suicídio, tem a vida dele estruturada. A vida profissional dele, que estava estagnada, voltou a crescer. Mas nada, o meu objetivo não é o dinheiro. Aliás, eu nem sequer vivo do dinheiro de igreja. Eu tenho a minha profissão e exerço a minha profissão fora da igreja. Mas quando as pessoas colocam o foco no dinheiro, aí não tem como.
Isso que acaba muitas vezes criando essa imagem não tão boa muitas vezes da igreja
Sim,
evangélica.
Mas gente boa e gente ruim você vai achar em todos os setores, não é só dentro da igreja. Tá? E infelizmente existe. Eu acho que deveria haver só um pouquinho mais de precaução das pessoas. Porque não tem como você fiscalizar a igreja até por força da lei. Mas eu acredito que cada um deveria se fiscalizar. Né? Peraí, será que eu estou no lugar certo? Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Será que é isso que Deus realmente quer para a vida de um ser humano? Aí sim.
Professor Cláudio, você saberia explicar para a gente o porquê que as igrejas ultimamente vêm se... principalmente as igrejas evangélicas, que surgiram mais agora, elas vêm se concentrando em bairros mais humildes das cidades, não em bairros mais abastados, principalmente em bairros onde a população é de uma renda inferior.
Eu acho que esse fenômeno sociológico que eu falei antes ali, do encaixe e desencaixe, do sentir-se pertencente, sentir-se grupo, de dar uma identidade para essas pessoas é muito forte nesses bairros. Vejam que são pessoas deixadas de lado pelo poder público, deixadas de lado pela sociedade, e dentro destas igrejas, destes grupos, elas encontram uma aceitação, né? É curioso você ver até o modo delas se vestirem, né? Quer dizer, durante toda a semana se vestem de uma forma muito simples. Agora, quando vão para a igreja, colocam um terno, colocam uma gravata, né? Colocam uma roupa melhor. Isto faz com que elas se sintam acolhidas, que elas criem identidade. Então, não é difícil perceber porque nesses bairros, nesses lugares, existe, claro, uma aceitação melhor. Agora, só uma questão aí desta outra pergunta que o senhor fez antes. Existe uma coisa que se chama CONIC no Brasil, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Né? Estão a Igreja Católica e outras tantas igrejas evangélicas históricas que trabalham juntos, inclusive fazem a campanha da fraternidade juntos ano que vem, por exemplo, a campanha da fraternidade que vai falar sobre economia será com a Igreja Católica juntamente com todas as igrejas evangélicas, né? Que fazem parte do CONIC. O que a gente tem que se perguntar destes grupos pequenos, dessas igrejas pequenas que nascem, né? Eu acho que é um pouquinho a questão da ligação histórica, né? De onde elas vêm. Né? Isso é importante notar. É preciso que haja uma tradição nestas igrejas. Eu acho que esta divisão, essa grande divisão, ela incomoda muito mais as próprias igrejas evangélicas e litorianas do que propriamente a Igreja Católica. Há uma fragmentação muito grande. Ali o pastor Juliano novamente falou uma coisa interessante, né? Basta você ter um microfone na mão, falar muito bem, e aí você já abre uma porta e diz, bom, aqui está a salvação. Né? Quer dizer, para que uma igreja ela seja séria, consistente, ela precisa ter um corpo doutrinário, ela precisa ter uma hierarquia. Senão cada um faz o que quer. Né? Onde vai parar isto? Né? Quer dizer, cada um faz o que quer, cada um diz o que quer, cada um prega o que quer, e a coisa não pode ser assim. Então acho que essa questão da divisão, da fragmentação incomoda muito mais. Por exemplo, eu já conversei com luteranos históricos, anglicanos, eles se sentem muito mais incomodados do que propriamente com a Igreja Católica, porque a divisão está no seio da reforma. Né? Eles estão se dividindo mais. Quer dizer, houve uma divisão, Igreja Católica, Igreja Luterana, depois Igreja Anglicana e por aí vai. Né? Quer dizer, agora o que está acontecendo não é mais a Igreja Católica que está se fragmentando, é o próprio movimento da reforma de Lutero, né, do Henrique VIII, que agora está se aproximando do Vaticano novamente. Eles é que estão se fragmentando, eles que estão se dividindo. Não é a Igreja Católica. Então, acho que o questionamento é muito mais dentro da comunidade evangélica do que propriamente essa disputa que a gente tem que cuidar. Bom, a Igreja Católica está diminuindo, os evangélicos estão aumentando. Não, acho que os evangélicos têm que se questionar por que tanta divisão. Né? Jesus não quis a divisão. Olha lá João 17, que todos sejam um. Né? Quer dizer, é o caminho da unidade. A unidade é que não significa unicidade, mas vamos caminhar juntos. E uma outra coisa que eu acho terrível também, hein? Acho que a questão assim destas brigas. Né? Quando a gente não senta para dialogar no século XXI, em 2009, o que nós temos para trabalhar junto para o mundo ser melhor, aí alguma coisa está errada nessas igrejas.
Correto. Agora para o seminarista Felipe Sardinha de Bueno. Uma pergunta, seguinte. Padres ou pastores, artistas, como o padre Marcelo Rossi, Fábio de Mello e Regis da Ienese, eles estão cantando com cantores muitas vezes famosos, renomados, e estão acabando criando uma forma meio de uma missa, meio que um show. Faz. Isso é uma forma da igreja voltar a tentar ganhar fiéis?
Então, eu penso que, claro, é também uma forma de evangelização, uma forma de evangelização de massa, que pode também chegar a arrebatar mais fiéis e criar um pouco de consciência, de espírito nas pessoas. Mas eu penso que, ao mesmo tempo, é uma tendência muito grande desses padres e pastores perderem um pouco do seu valor ministerial e se transformar simplesmente numa espécie de show, né, para os fiéis. Então, o grande medo, talvez, o grande receio das igrejas é que esses ícones, claro, com todos os seus valores e qualidades musicais e artísticas, se transformem em anunciadores de si mesmos e não do próprio Cristo. Então, quando o ministro evangélico, o ministro católico, se utiliza da arte para apresentar a Boa Nova de Cristo, isso é válido, eu acredito, para todas as igrejas. Mas a partir do momento que ele se apresenta primeiramente e acaba perdendo essa experiência, essa espiritualidade que provém do cristianismo, ele acaba se transformando, né, no primaz, no artista primeiro no país, e acaba não tendo o seu papel de evangelização.
Agora, mudando um pouquinho de lado aqui, vou voltar a pergunta para o pastor Giuliano. O seguinte, como que é feita a divulgação dessas igrejas evangélicas pequenas quando elas surgem? Elas são feitas através de panfletos, cartazes, ou é no boca a boca mesmo, que acaba conquistando os fiéis?
Olha, eu não tenho uma noção porque eu não faço parte dessas igrejas, né? A minha denominação é uma denominação diferente, é de tradição histórica, né, a presbiteriana. Então, eu não tenho um contato, eu não posso dizer como que isso acontece. Mas eu creio que a divulgação se dá por vários meios, né? Tem o boca a boca, tem o panfleto, né? Tem a venda de bênçãos, tem a sinceridade, etc. Agora, para falar da minha parte, na minha igreja, nós temos tido um crescimento muito, muito bom, né? Do ponto de vista de membresia. Não é uma igreja que mercadeja a palavra, que vende bênção, e é uma igreja que hoje tem aproximadamente mais de 500 membros. E a nossa grande questão é exatamente essa. Por que a nossa igreja cresce sem vender bênção? Né? Nós temos uma resposta. Né? Nós sabemos o porquê. Weber falava do desencantamento do mundo. Quando o mundo secularizado iria se decepcionar com Deus e abandoná-lo para sempre. Nós estamos percebendo um fenômeno inverso. Nós estamos percebendo um reencantamento do mundo. As pessoas buscando Deus, né, de alguma maneira efusiva. Nós acreditamos, da nossa parte, na nossa igreja, que existe uma necessidade do homem em se aproximar de Deus. E nós fazemos essa ligação, esse elo, essa ponte entre o homem necessitado de Deus, porém ignorante em relação a Deus, através do Evangelho, através da cruz de Cristo.
O pastor Sérgio sabe responder a pergunta, pelo visto?
Sim, o que acontece, o que o pastor Giuliano falou é correto, tá? Muita gente está sedento, buscando a Deus, tá? E por isso também acontece o fenômeno inverso de muita gente ir para locais onde elas acabam se desiludindo com a religião, tá? Mas essas pessoas têm a tendência de sair desses locais onde elas se desiludem e vêm para as igrejas pequenas. Por quê? Em uma igreja pequena, você é tratado como um indivíduo, não como uma massa, né? Então, você tem um pastor que vai te acompanhar, que vai ouvir o teu problema, vai orar por você, vai cuidar um pouco da tua vida, vai te ajudar a descobrir a palavra, a verdade de Deus. Entendeu? Não a minha verdade, porque a minha verdade é falha como a de qualquer ser humano, mas eu estou falando da palavra de Deus. E essas pessoas, quando elas encontram alguém que acolha, que dá, sabe, que está disposto a pelo menos a ouvir o problema dela, a tratar com carinho esse problema, a se preocupar junto com ela, a andar com ela, na solução do seu problema, essa pessoa acaba ficando. Então, na verdade, você tem o evangelismo corpo a corpo, você tem a panfletagem, sim, você faz evangelismo com folhetos, mas, acima de tudo, as pessoas têm... nós temos visto a cada dia as pessoas com mais sede de Deus, tá? De uma solução para o seu problema, do vazio que ela tem dentro de si.
Agora, para concluir o programa, que já estamos no finalzinho aqui, o professor Cláudio, na opinião sua, o que você acha que foi feito de errado ou certo no fato das igrejas para as igrejas evangélicas acabarem crescendo tanto, sendo que as católicas tinham uma ampla maioria no país?
Ó, repito novamente, para a gente não ganhar nessa briga entre igreja católica e igrejas evangélicas. Acho que não é essa a questão. A questão que eu penso Eu acho que as igrejas evangélicas elas têm que se sentar, em todas elas, né, e tentar chegar a um denominador comum. Elas têm que se sentar. Ou elas criam um corpo doutrinário e criam um mínimo de regras, de hierarquia, de controle entre si, ou a coisa ela vai proliferando cada vez mais, não vai ter jeito. Né? Então, eu acho que é um discurso, é um diálogo que tem que ser dentro do seio evangélico. Né? Então, pensar nisso. Agora, com relação à Igreja Católica e às igrejas protestantes, eu acho que todas têm que se sentar e buscar caminhar juntos. Eu acho, se você chega num pastor e ele te acolhe, ou se você chega num padre e ele te acolhe, ele senta para dialogar, então ali está o evangelho. Agora, se os começam a brigar e se agredir, então fuja das duas, do padre e do pastor. É tudo doido.
Gostaríamos de agradecer aos convidados, os pastores Giuliano e Sérgio, o professor Cláudio e ao seminarista Felipe Sardinha Bueno. Ficamos por aqui, até a próxima onda.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.